E agora vamos falar daquilo que muitos brasileiros esperam. Vai chegar, mas vai chegar como? A tal da aposentadoria. Se aposentar para muitos brasileiros pode ser um dilema. E como se aposentar com qualidade de vida? Para isso, vamos conversar com o nosso colunista de finanças pessoais, Daniel Santos. Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, CBN.
Todo mundo quer se aposentar, quer aposentar-se bem, mas até quando e como se pode ter uma boa aposentadoria, Daniel?
Gilson, nos últimos anos, o brasileiro tem aproveitado, tem gozado do benefício de país desenvolvido. As pessoas estão se aposentando cada vez mais cedo frente à sua expectativa de vida. Ou seja, as pessoas elas têm uma vida ainda longa, né, e frutífera após a aposentadoria. Significa o que é isso? Que hoje, quando a gente fala com alguém com 70, 70 anos de idade, né, há 20 anos atrás, isso era alguém que estava assim, prestes a realmente subir para cantar, como dizem meus amigos aqui, né? Mas, graças a Deus, e é uma questão de qualidade de vida, de saúde, né, de recursos, tecnologia que utilizamos ultimamente, nós temos pessoas que estão vivendo muito mais tempo. Então, é um absurdo a gente tentar considerar ainda que apenas os recursos provenientes do Estado vão ser recursos disponíveis e suficientes para todo mundo que está hoje aqui trabalhando se aposentar. Não vai dar conta. Eu não estou nem considerando a questão que o Estado é gastão, que o nosso recurso já utilizado hoje para pagar contas, né, do Estado. Não é nem isso. É só o fato realmente de que as pessoas estão vivendo mais, não é, além daquilo que já viviam antigamente. Então, hoje é importante que as pessoas comecem a, o nosso ouvinte comece a considerar como é que ele vai querer se aposentar, né? Se vai querer manter o padrão de vida, ou se vai se sujeitar a viver com menos. Né? Quando vocês pegam, a gente conversa com pessoas de mais idade, aqueles que se aposentaram há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, eles contam que na época eles se aposentaram com 5, 6. Eu conheço alguns casos que tinham 10 salários mínimos, e hoje essas pessoas recebem algo como um salário e meio. Então, assim, uma defasagem enorme, né? A cachapante, você destrói realmente a renda da família só se for pensar em cima dos salários provenientes, né, do Estado. Então, você tem que pensar num projeto de vida e contemple também, né, um dinheiro, um recurso para que você se aposente com qualidade.
Daniel, antes da gente conversar com esse papo nosso, tá interessante, sobre a aposentadoria, eu queria só te fazer uma pergunta. Tem algum rádio ligado perto de você? A tua voz tá querendo um eco aqui. Mas tem algum rádio ligado aí ou não?
Não tem.
Então tá, então a gente vai tentar melhorar aqui para o nosso ouvinte te ouvir melhor. Porque a conversa interessa, eu queria te fazer uma pergunta. Vamos supor que eu tenho aqui uma pessoa que está nos ENTA, os 40 e os 50. E até agora essa pessoa não conseguiu fazer uma aposentadoria paralela a essa que ele vai ter quando se aposentar pelo governo. Qual é a idade ideal para a gente começar uma aposentadoria paralela, guardar o dinheiro? Como que a gente pode fazer isso? E como que a gente pode fazer para ter um dinheiro guardado depois de uma certa idade?
Olha, a idade ideal realmente é aquela onde a pessoa iniciou o trabalho, né? Eu falo isso na faculdade, meus alunos, eles ficam bravos comigo, né? E em palestras também, a gente discute sobre isso, as pessoas ficam profundamente angustiadas. Porque a gente já começa a tratar sobre quando parar de trabalhar, né? Amor, tá dando essa pergunta agora.
Pode continuar, Daniel.
Tá bom. Começar a guardar recursos quando eu começo a trabalhar. Então vamos começar em termos práticos. Né? Vamos trabalhar assim, olhando em termos de crise bem claro. Digamos que alguém hoje, que tem os seus 20 anos, que se aposentar e, ao parar o trabalho, né, ter aqui uma renda de apenas 5 mil reais por mês, né, que ela possa hoje, você possa iniciar de 5 mil reais por mês, e vá por 30 anos aplicar isso em fundos, para ter rendimentos variáveis, né, com riscos maiores ou menores, mas que dê uma média aí para ele de 1,3, 1,4 ao mês, ao longo de 30 anos. Essa pessoa, ela vai ter que depositar apenas R$ 260 por mês a partir de agora. Veja, né, o valor não é grande, mas a grande questão aqui não envolve o valor inicial que se deposita no mínimo mensal, mas sim a tenacidade da pessoa, né, do nosso ouvinte, em guardar esse recurso, em aplicar efetivamente o dinheiro todo mês de maneira sagrada. Por quê? Porque se ele não fizer isso, ele vai comprometer realmente o resultado a longo prazo. E isso não é, então falar assim, existe um dinheiro disponível realmente, né? Não é apenas imóveis, um bem, não. É um dinheiro mesmo, para garantir que isso, ao fim dos 30 anos, né, se converta para ele em renda mensal vitalícia.
Eu queria que a gente retomasse aquela discussão que você falou de quanto se guarda por mês e em dinheiro. Você falou de investimento em imóveis, mas em dinheiro para que você possa ter uma aposentadoria, acho que, se não me engano, em 20 anos, é isso?
É, eu falei em 30 anos.
30 anos, né? Poxa, então 30 anos.
Vamos pensar assim, quando a gente fala sobre investir, né, em uma aposentadoria, a idade ideal para a pessoa guardar dinheiro é desde que começa a trabalhar. Algumas culturas têm já o costume de guardar um percentual do salário, né, da pessoa, do jovem, né, para a aposentadoria dele a longo prazo. Os pais fazem isso para comprar imóveis para o filho, para investir no filho após alguns anos, mas quando também o filho, a criança, começa a trabalhar, ela deve também já tomar um compromisso não de consumo total dos recursos que ele possui, mas realmente guardar dinheiro. Então, pensa assim, se nós falamos hoje de alguém que deseja em 30 anos, né, 360 meses, se aposentar e ter uma renda permanente, e ainda que continue a trabalhar, mas que essa renda comece a produzir para ele resultados, né? Digamos que alguém deseja ter uma renda de R$5.000 por mês daqui a 30 anos, nós falaremos hoje, se ele aplicar esse valor em fundos, né? Com o valor inicial, eu coloquei o valor inicial de R$25.000, mas pode ser valor zero também. Isso, obviamente, demora um pouco mais, mas ainda assim vai permitir que tenha esse resultado. Falamos hoje em um valor mensal de R$260 por mês. É um valor absolutamente pequeno frente a um compromisso que a pessoa faz com ela mesma, né, Gilson? Então, a ideia nossa é que devemos pensar o seguinte, eu tenho o Estado, eu tenho o INSS, eu tenho o meu fundo de pensão da minha empresa, etc. Ok, muito bem, ótimo. Mas isso seria um compromisso já com você mesma, a pessoa consigo mesma, né, para garantir um conforto maior. Porque se ela, eventualmente, possa continuar trabalhando ou deseja fazer isso, essa renda que ele vai estar recebendo, ele não vai gastar e vai reaplicar. Portanto, o montante que ele vai ter de recursos vai ser muito maior. Né? Pensa comigo, um valor de R$260 por mês a partir de agora, isso resulta em muito, né? Dá um retorno absolutamente alto. Se alguém pudesse falar em um recurso um pouco maior que esse, vamos contar assim, R$500 por mês.
Certo.
Por 30 anos, na mesma taxa, né, nós falaríamos que ele teria um valor no final de 30 anos de 5 milhões e meio aproximadamente, certo? E aí, se nós temos 1,41% desse valor, Gilson, né, 5.500, né, 1,41%, ele teria uma renda mensal a partir da aposentadoria de R$77.000.
Então, R$77.000 por mês.
A questão mesmo é que nós temos que ter a cultura de enxergar o nosso futuro como sendo algo que está por ocorrer, né? Esses dias com alguém, com o pessoal da palestra da Secretaria Financeira, e disseram, mas, professor, e se eu morrer antes? o meu dinheiro, eu não aproveitei nada, né? Eu falei, mas nessa concepção também, se você gastar tudo hoje e você não morrer amanhã, você vai ficar devendo tudo? Então, não temos que pegar essa linha, né, absoluta. Realmente é com sabedoria utilizar os recursos que estão sendo disponíveis.
Aquela história da estatística, a probabilidade de você viver, né, das pessoas viverem 80 anos, 70, 80 anos, é muito maior do que essa saída de aí, se eu não viver até lá, né, se acontecer alguma coisa comigo.
Exatamente, né, e no Brasil nós temos já o histórico mostrando que, vamos falar nossa região de Maringá, especialmente aqui, né, o Paraná como um bolsão de providência e renda, né, nós somos pessoas com uma idade média já está beirando os 80 anos. Então, nós vamos ter os casos que extrapolam para 90, para 100 anos. E vivemos 20 anos a mais que a média sem dinheiro, não é vida. Né? Não é vida. Nós temos realmente que confiar em Deus, com certeza, em todas as coisas, mas não apenas podemos deixar a cargo do eterno as nossas perspectivas. Temos que realmente fazer uma reserva para não darmos trabalho para ninguém e garantirmos também o nosso próprio conforto. Então, assim, os valores hoje envolvidos são módicos quando se pensa em termos de investimento de médio prazo. Né? De longo prazo, isso está uma coisa fantasticamente grande e que retorna para você mesmo, né? Para o próprio ouvinte, para nós que investimos e guardamos os recursos como sendo uma possibilidade nossa de consumo. como no futuro ou de viver com muito mais conforto.
Daniel, até segunda-feira que vem. Um abraço.
Até segunda-feira que vem. Um abraço, Deus.
E você pode entrar em contato com o Daniel com finançaspessoais@cbnmaringá.com.br.